Pois é, a gente já está aqui com o doutor Antônio Vinícius, né? Como a gente já havia divulgado, tanto nas redes sociais quanto aqui no programa Conexão Chapada, hoje é Dia Internacional da Defesa do Consumidor e o doutor Antônio Vinícius está aqui para falar dessa data importante, né? O que é que ela significa para o consumidor e, claro, trazer algumas informações importantes. Doutor Antônio Vinícius, muito bom dia, um prazer renovado tê-lo aqui no nosso Conexão Chapada.
Bom dia ao Almílio Júnior, a Marco Macedo, bom dia também aos ouvintes. A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Itaberaba agradece por esse espaço cedido para falar de um tema tão importante, que é o Dia do Consumidor, Dia Internacional do Consumidor. E lembrando, né, que essa data ela teve origem naquele famoso discurso de John Kennedy, quando ele se dirige ao Congresso norte-americano e fala aquela célebre frase: todos nós somos consumidores. E a partir daí, né, ocorre a globalização das relações de consumo. Então o consumidor ele passa a ter direito a escolher os produtos, passa a ter um direito à proteção dos produtos e serviços e também o direito de ser ouvido, que também ficou muito importante, principalmente, né, com que a ONU também absorveu esse discurso e também passou, né, a expandir essa questão dessa globalização das relações de consumo. Lembrando que o Brasil, essa data ela comemorada entre o dia 12 e a 18 de março, e ela é uma data muito esperada, tanto pelos fornecedores, né, no caso os comerciantes, os lojistas, como consumidores, porque nesse período, né, nós temos uma suposta estagnação do comércio, né, porque aí já vem pós as festas do final de ano, né, a questão das férias, do carnaval, então nós teríamos aí uma baixa estagnação, né, uma baixa relação de consumo. E justamente o Dia do Consumidor, esse período, ele proporciona, né, grandes promoções, incentiva o consumo, e então uma data muito esperada para que se possa reativar esse comércio que, né, a pior encontra-se estagnado.
É verdade. São 8h45 agora. A gente está conversando aqui com o doutor Antônio Vinícius sobre essa data importante, que é o Dia Internacional da Defesa do Consumidor. O John Kennedy, né, então presidente lá dos Estados Unidos, em 15 de março de 1962, ele defendeu que todo consumidor tem direito à segurança, à informação, à escolha e ao direito de ser ouvido. Então a gente entende, né, doutor Antônio Vinícius, que quando o consumidor vai ao comércio fazer algum tipo de compra, né, quando ele compra e ele está estabelecendo ali um contrato com quem vende, com quem disponibiliza serviços. Quando esse contrato ele é quebrado por alguma situação, o que é que pode ocorrer?
Vamos lá. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele define muito bem o que seria o consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utilize produtos ou serviços como destinatário final. E o que seria esse destinatário final? É quando ele, o consumidor, ele retira esse produto ou serviço do quadro de produtos. Então, por exemplo, se eu compro um carro e uso para o meu benefício, para mim, para meu próprio, né, vontade, eu estou retirando esse carro do quadro de produtos. Agora, se eu pego esse carro, por exemplo, e quero revender, então já não sou o consumidor, porque eu não estou utilizando como destinatário final, ou seja, para o consumo próprio. Sim. Eu estou pegando esse carro e estou revendendo. Então, para que eu possa ser considerado consumidor, a grosso modo, eu tenho que utilizar para o meu consumo próprio.
É aquela pessoa que faz a aquisição.
Isso, a aquisição eu posso também dar de presente, não importa, desde que eu retire esse produto do quadro de produção. Então, como você muito bem falou, quando ocorre essa questão da quebra de contrato, o que é que o consumidor ele pode fazer? Não foi isso a pergunta?
Isso.
Bom, é muito comum, se nós pegarmos os contratos, principalmente os contratos de adesão, né, que são aqueles contratos do qual o consumidor ele não participa da confecção, né, da produção desse contrato. Ele já vem imposto e o consumidor ele tem a opção de aceitar ou não. Ele não participa ali das cláusulas, né, da confecção das cláusulas. Então, muitas das vezes, nós temos chamado lá as cláusulas penais, que é justamente são as sanções que são impostas, né, para infelizmente, né, só consta lá para o consumidor, às vezes é uma multa, né, às vezes por inadimplência ou algo nesse sentido. Então, essas multas, ainda que sejam, né, que estejam lá colocada para o consumidor, o fornecedor também ele responde por isso. Então, qualquer tipo de inadimplência ou qualquer tipo de violação ao contrato, o fornecedor aí, também ele vai responder por isso. Ainda que esteja lá uma cláusula imposta para o consumidor, o fornecedor também ele vai ter o mesmo penalidade no caso que ocorra o descumprimento. Então, é muito importante, quando ocorrer isso, o consumidor ele possa tentar resolver de forma administrativa, né? Avisar por meio de e-mails ou por protocolo da central de atendimento para o fornecedor, posteriormente também reclamar para o PROCON, para o consumidor.gov, tudo isso documentado. E se caso não ocorra a solução, se o consumidor tiver perdas e danos, né, tiver também efetuado o pagamento e não for resolvido, ele possa, assim, utilizar o poder judiciário, né, a fim de que ele possa ser... possa se resolver esse problema. Lembrando que toda essa questão, quando o consumidor ele reclama administrativamente, surge para o consumidor aquele chamado do dano, né, por desvio produtivo do tempo útil do consumidor. E o que seria esse tipo de dano? É aquela perda de tempo que o consumidor tem tentando resolver um problema que ele não tem, ou seja, ele perde aquele tempo. E isso no judiciário também é pacífico, que se realmente for comprovado que o consumidor ele tentou resolver, ele perdeu tempo resolvendo e não conseguiu, ele também pode ser indenizado por isso, porque tempo, né, como muito fala, é dinheiro. Então, se o consumidor tiver os protocolos, tiver ligações provando realmente que ele perdeu o tempo e não foi resolvido, pode sim configurar também a questão do dano pelo desvio produtivo do tempo do consumidor.
Perfeito, quer dizer que aquilo ali tudo, né, aquele período em que o consumidor está tentando resolver o problema, ele é contabilizado e tem direito a uma indenização por esse período, né, sem resolver essa questão. 849. Bom, a gente tem aqui no programa, doutor Antônio Vinícius, uma série de reclamações com relação à Embasa. Essas reclamações não vêm de hoje, né, vêm de anos, né? Quando o consumidor da Embasa, ele tem algum tipo de problema relacionado ao abastecimento de água e que ele fica, por exemplo, 15, 20, 30 dias, às vezes, sem receber o produto precioso, que é a água no seu domicílio, e aí incorrem várias outras questões, né? Sem água dentro de casa, ele fica sem tomar banho, ele não lava a sua roupa, ele não faz a comida, né? E a Embasa, por vezes, gera uma nota, né, aos veículos de comunicação. Mas em algumas situações, nem a nota, ou seja, nem a informação para o consumidor, ela fornece. Nesses casos, o que é que o consumidor, principalmente da Embasa, pode fazer?
Bom, o serviço de água e de energia são chamados aqueles serviços essenciais. Ele tem que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, ele tem que ser contínuo e eficiente. E só pode ocorrer a suspensão desse serviço mediante a inadimplência do consumidor ou, como você muito bem frisou, ou quando ocorre alguma manutenção. E aí, tanto a Embasa, né, como a Coelba, ela tem a obrigação de avisar. Tem que colocar lá o período que vai ficar suspenso para que o consumidor ele possa se precaver, né, possa ter uma reserva, possa tentar, de uma certa forma, amenizar esse transtorno. Ocorre que realmente, quando se passa assim, um certo período, né, isso tem que ser no máximo horas, mas quando ocorre 3, 4, até meses sem ocorrer isso, aí você tem a chamada falha, né, no, é o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que fala falha na prestação do serviço. E nesse caso, né, pode ser até... se falar a questão do dano coletivo de todos aqueles consumidores, se caro sem um serviço essencial, isso fere a dignidade da pessoa humana. Sim. Porque ninguém pode ficar sem água e sem energia. E o que é que o consumidor ele pode fazer? Primeiramente, né, os protocolos, como eu falei anteriormente, frente à Embasa, né, frente também à Coelba, aqui nós temos os escritórios, né, da Embasa, temos também um preposto aqui da Coelba. Então é importante que o consumidor ele tente, frente a esses fornecedores, adquirir os protocolos e adquirir as informações, não sendo possível, e aí o que é que a gente faz de novo? Reclamar, né, nos PROCONs, ou reclamar no consumidor, no Reclame Aqui também. É importante também de poder acionar também o Ministério Público, também ele é muito importante, porque ele pode, se for a uma população, até mesmo entrar com ação coletiva. A OAB mesmo, ela tem sido bastante atuante no sentido de oficiar também, muitas das vezes, tanto a Coelba como a Embasa, nesse sentido, né, para que eles tomem as providências necessárias. A Coelba mesmo tem constante os picos de energia, que que tem ocorrido aqui, que tem queimado os equipamentos, dando prejuízo, e várias vezes a OAB já oficiou esses órgãos, já oficiou o Ministério Público e tem surtido bastante efeito. Tem ocorrido aí vários processos pelo Ministério Público aí a fim, né, de amenizar, de intimidar, né, por meio de várias, né, ações que o MP vem ocorrendo, até mesmo também de penalidades. Então, é muito importante que a primeira solução aqui, qualquer coisa que o consumidor deve tomar é administrativo, e caso não resolva, aí sim o judiciário.
Está aí então as explicações do doutor Antônio Vinícius, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Subseção Itaberaba, gente. A subseção fica aqui bem pertinho no município de Itaberaba e abrange aqui também ao município de Piraí, de toda a região. A gente está falando aqui do Dia Internacional da Defesa do Consumidor. Um dia emblemático, importante, porque se você que está nos ouvindo em casa não sabe, né? Você, consumidor, tem direitos, né, estabelecidos por lei, e se alguma irregularidade, né, no fornecimento de serviços ou num produto que você compre, né, não está de acordo com o estabelecido em contrato, né, aquele contrato entre consumidor e entre quem vende esses produtos, quem presta esses serviços, né, pode realmente acionar o Ministério Público, né, através de uma série, né, de outras situações. Não basta apenas reclamar aqui na emissora. Você tem que ter provas, né, de que aquele serviço está sendo interrompido, né, através daqueles tickets que você vai quando faz a reclamação nos escritórios, sejam eles da Embasa, da Coelba ou de qualquer outro escritório. Bom, mas eu queria que o doutor Antônio Vinícius nos falasse mais uma vez aí dessa data, né, do quão importante é o sistema de defesa do consumidor e os PROCONs, né, que são responsáveis aí pela defesa do consumidor na grande maioria das vezes.
O PROCON, ele é apenas um dos entes, né, que faz a proteção. Ele não só é responsável também por ser um órgão fiscalizador de que os fornecedores, né, as lojas, eles estão cumprindo com aquilo que o código determina, como também ele é também um dos grandes agentes responsáveis também pelas tomar as providências também nas reclamações que o consumidor faz. Muitas das vezes também eles possuem um ótimo sistema também de mediação, de arbitragem entre o fornecedor e o consumidor, né? Lembrando que o PROCON você não consegue forçar, né, fazer com que na suposta reclamação com o cliente, né, forçar que o fornecedor ele tome as medidas cabíveis, só isso, realmente só o sistema judiciário. Mas ele tem sido um importante meio, né, para que o Código de Defesa do Consumidor ele seja, de uma certa forma, atendido, né, seja preservado. Então, é muito importante, né, em Piraí ainda não se tem, né, mas é importante, aí fica também aí até importante para os vereadores, né, para o Poder Executivo, mas também para a Câmara também, né, que possam também pensar na implantação do PROCON aqui em Piraí. Eu acho que nós temos aqui uma grande gama de comércio. O comércio aqui em Piraí está cada dia muito forte. Então, vai ser muito comum, né, que aconteça essa questão de violação ao Código de Defesa do Consumidor. Então é muito importante o PROCON aqui, que seria muito importante para poder intermediar, para poder proteger o consumidor, né, por meio da preservação do Código de Defesa do Consumidor.
Pois é, seria importante que a gente tivesse esse importante, né, órgão fiscalizador, né, do Código de Defesa do Consumidor e também mediador em algumas questões, né? Lembrando que, como o doutor Antônio Vinícius frisou, né, quando se trata aí de acionar a justiça, você vai ter que procurar outros meios, né, e não o PROCON, né, procurar o judiciário. São 8h57 agora, 3 minutinhos para as 9 horas da manhã. Doutor Antônio Vinícius, o que que a OAB Subseção Itaberaba tem feito para levar essas informações tão importantes ao consumidor?
Bom, uns dessas ações é justamente, né, a questão das rádios, né, dos veículos de comunicação em massa, e justamente poder publicizar, tornar ainda mais acessível o Código de Defesa do Consumidor. O segundo passo são a questão dos ofícios, né, que a OAB ela emite quando existe, né, uma grande gama de reclamações, não só contra a Coeba, contra a Embasa, mas também contra os bancos também. Sim. Inclusive contra, aqui não muito, mas, por exemplo, em Itaberaba tem ocorrido mesmo as provedoras de internet, né, que não prestam bom serviço, prejudica muitas pessoas de lá.
Telefonia celular
também. Então, tudo aquilo que prejudica, né, em massa o consumidor, ao estar lá atuando, né, tomando as medidas cabíveis. A questão também de palestras também, de atuação em conjunta também com a CDL também, isso é muito importante, né? A fim de que os fornecedores também possam prestar um serviço que atenta aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Então são uma série de ações que visam justamente, né, poder tornar não só o Código de Defesa do Consumidor mais conhecido, mas também se tornar, né, essa relação entre fornecedor e consumidor uma forma mais equilibrada, já que o fornecedor, ele por si só, ele é vulnerável, né? ele é fragilizado. Então são uma série de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que tenta equilibrar essa relação. O fornecedor, né, ele por ter um maior porte econômico, ele por ter maior capacidade de da fabricação dos seus produtos, de maior conhecimento, ele tem muito mais capacidade de provar, né, que seu produto ele causou ou não um acidente, que é propriamente o consumidor. Então, essa relação por si só ela é vulnerável, e é importante, né, que o Código de Defesa do Consumidor venha justamente equilibrar essa relação.
Perfeito, né? O que o doutor Antônio Vinícius está querendo dizer é que uma andorinha só não faz verão, gente. Quando você se sentir lesado por alguma empresa, né, se junte a outras pessoas que também, né, estão tendo o mesmo problema, né, a se juntar e tentar resolver esse problema junto à empresa ou ao órgão que está deixando você aí de cabelo em pé. Olha, a gente está recebendo aqui a participação do nosso amigo Bal, lá do Malhador, doutor Antônio Vinícius, parabenizando o seu trabalho, o trabalho da subseção OAB Itaberaba.
Muito obrigado.
Né, por esse serviço de informação ao cliente, ao consumidor. É, né, muito importante levar essas informações através de um veículo de comunicação como a nossa rádio Ipirá FM. E nós queremos agradecer a sua vinda mais uma vez aqui e dizer que os microfones da rádio estarão sempre abertos, né, para explicações, explanações como essa aos ouvintes aqui da nossa Ipirá FM. Muito obrigado.
Mais uma vez, a subseção da OAB de Itaberaba agradece por esse espaço, né, por estar cedendo esse espaço para que maiores pessoas possam ter acesso, né, ao Código de Defesa do Consumidor, e também, de uma certa forma, prestigiando essa data que é tão importante, né, que, como o John, que a gente falou, todos nós somos consumidores, ou seja, ninguém pode deixar de consumir. Né? Nem que seja aquilo trivial para a sobrevivência humana, principalmente a questão de alimentos, de energia, de água. Então, todos nós somos consumidores. Então, é muito importante que a gente possa ter cada dia maior informações a respeito desse código, que, ao meu ver, né, é um dos códigos mais importantes, não só do Brasil, mas como também ele é referência para a série de outros códigos de defesa do consumidor. Então, é um código, não existe no, né, no mundo um código perfeito, mas digamos que é um código que é extremamente importante e foi muito bem feito, né, para justamente poder atender a regular essas relações de consumo. Então, muito obrigado a vocês, obrigado também aos ouvintes, e até uma próxima oportunidade.
Valeu, doutor Antônio Vinícius.